plenário do Senado aprovou na quarta-feira, dia 27 de setembro, o projeto que regulamenta os direitos originários indígenas sobre suas terras, o PL 2903 de 2023, e foram 43 votos a favor e 21 contrários. Agora o texto vai para a sanção presidencial. Entre os principais pontos, esse texto só permite demarcar novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados por eles em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Então, nós convidamos os senadores pelo Amazonas para conversar conosco aqui na CBN. Hoje estará conosco por telefone, aliás, já está, o senador pelo PSDB, Plínio Valério, a quem eu agradeço pela presença. Senador, bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
Bom dia, pessoal de Manaus, do Amazonas. Que bom estar com vocês, irmão. Obrigado pela oportunidade.
Sem portas abertas aqui para a classe política amazonense, para o senhor que geralmente nos atende, inclusive, né? Lhe agradeço e vamos juntos aqui para essa conversa. E primeiro, senador, eu quero entender, né? A gente quer entender a sua visão a respeito desse tema, porque entre os 3 senadores do Amazonas, o senhor foi minoria e votou a favor do projeto de lei, né? Então explica para a gente um pouco do seu pensamento.
Tá, em linhas gerais, né? A Constituição de 88 diz que até aquela data, a data da publicação da nova Constituição brasileira, as áreas que estavam devidamente ocupadas poderiam ser demarcadas, até 88. Aí, de 88 para cá, foram centenas de demarcações de áreas indígenas, isso já fora da lei, fora do marco temporal. E a questão veio agora à tona com o Supremo querendo dizer que o marco temporal não vale, desobedecendo a Constituição. Por que que algumas pessoas estranham, algumas, os indígenas, amigo meu, não estranharam que eu votei a favor do marco temporal? Porque o problema do indígena não é terra. Isso é dito por ele, eles têm terra suficiente. O problema do indígena brasileiro, em particular da Amazônia, é dignidade, falta de políticas públicas. Então, não hesitei. Hoje, se você pegar as áreas demarcadas, hoje equivale, por índio, a 358 hectares. Cada índio tem direito a isso, se você dividir. Se botar o pessoal que mora nas capitais, vai muito mais. Então, eles não precisam mais de terra. Eles precisam de dignidade. Daí eu não hesitei nem um minuto a fazer valer o marco temporal, que vai acabar, inclusive, com essa história que está acontecendo no Pará. Uma verdadeira guerra civil, quando eles expulsam colonos. Estão lá há décadas e décadas.
Isso é uma polêmica, né, senador? E aí eu gostaria que o senhor comentasse uma opinião que é de um colega seu, senador, senador Jaime Campos, do União Brasil do Mato Grosso. Ele comentou que o projeto de lei que trata do marco temporal é uma forma de respeitar os produtores rurais e os indígenas, o que causa certa estranheza, né? Pelo menos para mim, para boa parte da população, para outras pessoas não, claro. O senador Alessandro Vieira, do MDB, ele apresentou um destaque, né, para deixar claro que as terras já demarcadas não correrão risco de perder sua condição de reserva indígena. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, também apresentou um destaque para evitar o contato forçado de povos isolados. Mas, quando foram levados à votação, esses destaques foram rejeitados. Então assim, senador, eu não consigo ver onde estaria o respeito pelos indígenas, mas eu gostaria que o senhor, por favor,
vou te dar um exemplo que você conhece. Potássio, né?
Certo.
Reserva Mura. Os Muras eram poucos, algumas dezenas, pouquíssimos. Antes dele pedir a demarcação da área, começaram a tornar mestiços e pardos em indígenas. Como é que essas ONGs tornam pardos e mestiços em indígenas? Chegam para lá e falam, ô seu Manuel, por que que o senhor não assume que é indígena? Não, mas eu não sou indígena, mas assuma que sou indígena, basta, é autodeclaração. O senhor vai ter bolsa, o senhor vai ter, seus filhos vão ter cota na universidade, o senhor vai ter assistência de saúde, a federal não vai lhe perseguir, a FUNAI não vai lhe perseguir, o IBAN não vai lhe perseguir. Ah, então bota aí que eu sou indígena. Resultado, pegaram, espalharam vários novos indígenas na área aí do potássio e pediram demarcação de terra. Olha só, ao pedir a demarcação de terra, que não foi ainda homologada, já estão agindo como tal, expulsando os colonos. Cara, eu vi um rapaz fazendeiro se ajoelhar para mim, pedir pelo amor de Deus que eu não deixasse acontecer isso. O pai dele morou lá, o avô dele morou lá, tem uma senhora jovem chorando, pediu a mesma coisa. O título dela é de 1904. Esse conflito criado com essa falsa necessidade de mais terra para os índios está gerando uma guerra civil no país. Então a gente convivia bem, não tem conflito caboclo e indígena. Agora está tendo. Por isso, então, quando o Jaime fala isso, é respeitar o direito dos colonos. Se você tem um título de 1904, como é que ele não vale? Foi passado pelo bisavô dela para ela. E ela foi expulsa, deram 5 horas para ela tirar o gado dela e sair de lá. Agora ela está lá na periferia de Manaus, engrossando o exército dos desvalidos.
Só para entender, senador, o senhor está dizendo então que existem pessoas que não são indígenas e que acabam se aproveitando.
Afirmando, eu estou afirmando.
Pois é, aqui que acabam se aproveitando e se autodeclarando indígenas.
Exatamente, para engrossar o nome de indígena, para requerer terras indígenas, mais terras indígenas. Altazes é um caso nítido disso, nítido. É só declarar que é indígena. O IBGE, você viu o último censo, dobrou a população indígena em 10 anos. Isso não existe, cara. Então, está tendo, eu afirmo sim, eu afirmo que isso acontece, está acontecendo aí em Altazes.
Tem outro ponto, senador, que eu gostaria de entender também, que é o seguinte: eu vejo que há muita dúvida, né, sobre o que foi votado pelo STF, quando o Supremo rejeitou a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas, e o plenário decidiu, né, na época, que a data da promulgação da Constituição Federal não pode ser utilizada para definir essa ocupação tradicional da terra por essas comunidades. Alguns senadores, como por exemplo o senador Randolfo Rodrigues do Rede, do Amapá, acham até inconstitucional a aprovação desse PL que a gente está falando aqui, visto que o projeto tem um sentido contrário ao que o STF decidiu como constitucional. Outra parte dos senadores acredita que o que o STF fez foi legislar sobre o tema, o que não pode ser feito porque não é a função do STF. O senhor concorda com algum desses pensamentos?
Eu concordo que o STF há muito tempo já usurpou a prerrogativa do legislativo, teimando em legislar. Tanto é que quando eu falo do Supremo, eu falo, estão legislando sobre maconha, estão legislando sobre aborto, estão legislando sobre marco temporal. E o Randolfo e o Alessandro são aqueles meninos que tropeçam no brinquedo e não querem mais saber do brinquedo. Perde votação aqui, correm para o Supremo. Eles são dois dos culpados quando a gente está nesse estágio. Toda a votação que eles perderam aqui, correram para lá. Olha só, está na Constituição desde 88. Agora, passado esse tempo todo, o Supremo acha que é inconstitucional. Aí nós fizemos nova lei, pronto. Aí ele vai ter que dizer que é inconstitucional. Eu quero ver se o Supremo vai esticar essa corda mais do que está esticada.
Bom, e aí tem um outro ponto, senador, porque entre estudiosos da política e até alguns senadores, há um entendimento de que esse projeto de lei parece ter a intenção de modificar o texto da Constituição de 88 e que por isso faria mais sentido que uma PEC fosse votada e não um PL. Sendo um PL, estaria fadado ao veto presidencial. Essa, por exemplo, é a opinião da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa afirmativa e também, para a gente até fechar, qual decisão o senhor acredita que o presidente Lula deve tomar?
Você citou várias pessoas que bebem na mesma fonte. Elisiane, Alessandro, Randolfo, tudo bebe na mesma fonte. Então, o que vem deles é tudo igual. Eu acredito que o presidente Lula vai vetar alguns artigos e deve vetar. Lá tem algumas gorduras, eu anotei, mas nem sei te dizer aqui, que certamente ele vai vetar, que são coisas colocadas lá, políticas, são atitudes políticas, argumentos políticos. Então ele vai cortar, ele vai vetar. Agora, mesmo que ele vetasse tudo, cabe a nós, Congresso Nacional, derrubar o veto do presidente. O que a gente está querendo é restabelecer a ordem numa democracia jovem como é a nossa. O legislativo vai legislar, o executivo vai executar e o judiciário vai julgar. Eu acho que o marco temporal é um marco nisso, antes e depois. Nós vamos restabelecer. O presidente Lula vai vetar, nós vamos analisar os vetos dele. O que não quebrar a coluna vertebral, a gente concorda com o veto. Quebrou, a gente vai derrubar o veto. E as coisas vão ficar no seu devido lugar, cada poder fazendo o seu papel.
Bom, escutamos aqui, portanto, nos últimos minutos, no CBN Jornal da Manhã, o senador Plínio Valério, senador pelo PSDB do Amazonas, que falou pra gente um pouco da visão dele a respeito do projeto de lei 2.903 de 2023, que trata aí da demarcação das terras indígenas, né? O que ficou conhecido como o marco temporal. Senador, lhe agradeço, viu, pelo tempo disponibilizado, um bom trabalho para o senhor, grande abraço.
Grande abraço, tamo junto, um grande bom dia a todos.